Agora 9h36 e a gente começa essa semana, essa segunda-feira, falando de comida e de muita comida, porque acabou nesse final de semana o Maringá Food Festival, um dos mais tradicionais festivais gastronômicos aqui de Maringá, e os resultados foram muito impressionantes quando a gente está falando aqui principalmente de economia. Houve um aumento de 51% no volume de vendas dos hambúrgueres participantes, eram 20 hamburguerias participando, aumento de mais de 100%, 102% na taxa de conversão e 56% no volume geral de votos. Isso a gente está falando que no ano passado foram 7 mil votos e este ano aproximadamente 10 mil hambúrgueres vendidos no festival, é isso? Para falar sobre isso, principalmente sobre a avaliação, porque depois de comer tanto hambúrguer, né, nós do público que participamos aí degustando esses hambúrgueres ao longo dessas 3 semanas de festival que rolaram aqui em Maringá, temos o nosso voto. Cada um comeu, votou ali e vai ajudar a eleger o melhor hambúrguer de Maringá, mas também tem o voto profissional, o júri profissional, e nós estamos recebendo nesta manhã os dois jurados profissionais do Maringá Food Festival, Marcos Vigorito, que está desde a primeira edição do Maringá Food Festival participando, já comeu muito hambúrguer, vai falar um pouquinho dessa evolução toda, bem-vindo aqui.
Obrigado, bom dia para todo mundo, é sempre um prazer estar aqui no festival para poder provar os burgers, acompanhar a evolução, né? Acho que é muito importante, eu estou desde o primeiro, e ver o quanto a cena do hambúrguer evoluiu aqui. Quanto a galera de Maringá começou a valorizar mais o hambúrguer. Eu sei que aqui é a terra do cachorrão, que também é muito gostoso. Eu já provei. Mas que o hambúrguer artesanal está em todo canto aqui também.
Com certeza, está ganhando muito espaço. A gente vai falar sobre isso. E estamos recebendo também o chefe Vitor Bourguignon, que é a primeira vez que participa aqui desse festival. E primeira vez que julga hambúrgueres também, ele que foi destaque no reality gastronômico Masterchef, se consagrou vencedor da edição especial do programa Revanche lá em 2019. Ser avaliado é uma coisa, avaliar é outra, né, Vitor?
É diferente, né? Eu até brinquei esses dias nas minhas redes sociais aí que quem com ferro foi ferido, com ferro ferirá, né? Porque dessa vez julgando, mas foi 2 dias aí comendo muito bem, né? Hambúrgueres muito bem pensados, foi um prazer. E poder ali também ajudar nas observações que a gente coloca nas avaliações a corrigir alguns erros, algumas concepções em relação à montagem dos hambúrgueres. Então, poder contribuir e ao mesmo tempo fazer parte aí do festival foi um prazer.
A gente está falando de você como juiz, mas não é a primeira vez que você participa avaliando, né? Você já participou de outras competições também como juiz.
Já participei em faculdades, né? Eu sou correiramente chamado para avaliar aí algumas competições de faculdades com universitários e também para avaliar em eventos especiais, aí, mas pessoas que não são da área, assim como eu, na primeira vez que eu participei do Masterchef, né? Hoje eu posso me considerar um chefe de cozinha, mas a primeira vez que eu participei do Masterchef a gente não tinha nenhum tipo de experiência e era o que eu estava acostumado a avaliar. Então, avaliar profissionais da área de hambúrguer também foi uma responsabilidade a mais. Aí eu sou apaixonado por hambúrguer, então foi muito bacana.
Isso que você colocou é muito importante, eu vou até passar a bola para você, Marcos, porque nós estamos falando de estabelecimentos da cidade, alguns já consagrados, outros que estão abrindo agora. No ano passado a gente teve uma grande revelação que o vencedor aí do voto popular foi um estabelecimento acabado de abrir, tinha 3-4 meses que estava em operação e que para eles fez muita diferença. Mas também tem gente que já está há muitos anos na área, e como receber um feedback que de repente não é tão positivo? Como é que a gente lida com isso então, de estar avaliando o trabalho de alguém?
Olha, eu gosto muito de ser bem transparente na avaliação e assim, a última coisa que a gente quer é que a pessoa que leia fique ofendido ou que leve algo pro pessoal, porque é zero pessoal. Lógico, tem a nossa opinião, tem a técnica, tem a experiência que eu tenho como hambúrguer aí, nem sei desde quando, mas eu tenho o Guia do Hambúrguer desde há 14 anos atrás, então eu tô aí provando hambúrguer pelo Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, já fui júri na Austrália. Então assim, acho que é um feedback que a galera tem que pegar para poder evoluir e entender também como construir sabores. Acho que esse é o grande desafio aí na hora do festival. Você tem que pensar num hambúrguer que chame seu público, né? Que chame a atenção das pessoas para elas irem. Elas têm só 3 semanas para irem comer hambúrguer e nem todo mundo vai conseguir comer todos do festival. Mas também pensar na construção de sabor, construção de textura, para cada vez o hambúrguer ficar mais profissional também nisso, né? Não é só num prato de alta gastronomia que tem que ser pensado, o hambúrguer também tem que ser pensado. Então é pra galera pensar em como evoluir o teu hambúrguer ali no dia a dia.
E como é que você vê essa evolução? Você que participou de todas as edições, né? Então, a primeira 6 anos atrás e veio participando ao longo de todos esses anos, os passinhos que foram dados nessa direção?
Olha, foram dados bastantes passos aí desde o primeiro. Acho que no primeiro você via muito erro básico, que era a carne temperada, zero criatividade, né? O de sempre ali, a gente via mais do mesmo. Um ou outro arriscava um ingrediente um pouco diferente. Já dessa, e também tinha muita diferença, né? Do campeão para os outros que sei lá, estavam mais para trás, era muito discrepante. Hoje não. Hoje é uma coisa muito equilibrada. Assim, dificilmente eu dei uma nota muito, assim, não dei nenhuma nota baixa, para falar a verdade. Mas assim, a discrepância do primeiro para os últimos é muito pouca, é pouca diferença ali. Às vezes ele colocou, muitas vezes acaba pecando, colocando mais ingrediente do que deveria, ou colocando alguma coisa que não combine tanto, mas já está bem mais equilibrado. O campeão, que for ganhar do júri técnico, não está lá muito na frente dos outros. Vai ser uma briga bem equilibrada.
Briga de cachorro grande. Você chegou justamente nesse momento, né, Vitor? Quando já está tudo muito equilibrado, quando é muito mais difícil julgar. Como é que foi para você? Então, primeiro, comer 20 hambúrgueres em 2 dias. O público, em geral, teve 3 semanas. Vocês tiveram 2 dias apenas.
Sim.
E para avaliar tudo isso?
É um desafio, porque realmente, como o Marcos falou, eu cheguei aqui agora e realmente identifiquei essa equiparação mesmo. O nível estava bem parecido. Alguns erros a gente até percebe que são meio que comum, até no uso de alguns ingredientes. A gente vê bastante geleia de pimenta, né? O pessoal aqui em Magalhães, pelo jeito, adora uma geleia de pimenta. Os queijos também processados e empanados, a gente vê bastante. Mas assim, os hambúrgueres que brilharam, eles se atentaram principalmente ao valor que o principal ingrediente de um hambúrguer tem, que é a proteína. Então, eu acho que isso nos ajudou a balizar os melhores na composição, mas também, claro, pela qualidade, pela forma como processou o principal ingrediente, que é a carne, né? Se for um hambúrguer de carne ou outra proteína. A gente comeu belos hambúrgueres também de carne suína, teve hambúrguer de jacaré, que estava também bem legal. Enfim, foram 2 dias de muita experiência gastronômica, mas acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho aí. Daqui a pouco a gente vai anunciar o grande vencedor no final do dia.
Isso, hoje à noite ainda a gente vai saber quais são os campeões, top 3. Na verdade, top 5 é anunciado, né? Os 5 melhores, mas tem o pódio aí com o primeiro, segundo e terceiro lugar, que vai estar disputadíssimo, não só no voto de vocês, mas também no júri popular. E Marcos, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque além dessa escolha profissional, e vocês estão ali analisando critérios técnicos, né? Então, a combinação de ingredientes, o uso desse ingrediente. Nós todos que provamos esses hambúrgueres somos convidados a fazer o mesmo. Talvez sem a mesma bagagem que vocês trazem profissionalmente. Como que você vê essa questão da participação popular nessa escolha?
Olha, o público também é muito importante, porque no final das contas, quem vai lá para comer o hambúrguer é o público de Maringá. Então, quando a pessoa vai pensar na receita, o que vai colocar no hambúrguer, acho que a primeira coisa é pensar no público, uma coisa que tenha um apelo de venda legal. Então eu vi muitas pessoas que colocaram algumas opções com um apelo de venda muito legal, do jacaré, por exemplo, que a pessoa fica curiosa para ir lá comer. Tinha o outro do queijo brie com parma também, ele tinha um apelo legal para a pessoa ir lá comer. Então, quando você vai colocar um hambúrguer no festival, além da criatividade, da combinação de sabor e textura, você tem que ver que é uma coisa vendável. Não adianta você colocar ingredientes muito estranhos que a galera não aceita tanto, porque no final das contas você não vai fazer o que é o principal, que é divulgar a sua casa e atrair novos clientes. Às vezes, o próprio burger do festival não é aonde ele vai ganhar o dinheiro, ele vai ganhar em popularidade do depois. Então, se a pessoa comer um bom burger no festival, com certeza ela volta. Se ele não foi, se a pessoa não foi ou nem considerou ou foi e não gostou, é um tiro no pé. Então tem que pensar muito nisso. O voto popular é muito importante, por mais que muitas vezes não bate exatamente com o júri técnico, mas isso é normal. É, a gente está pensando em uma coisa e o público está pensando ali no custo-benefício, tamanho, o valor do preço, se agradou o sabor e tudo mais. E eles não pensam tecnicamente, só come e está tudo certo. É o que a maioria das pessoas fazem e muitas vezes eu também vou como cliente e não estou avaliando o hambúrguer. É o prazer que eu tenho em comer aquilo.
Isso que você trouxe é muito interessante, mas também é muito curioso, porque a gente vê, por exemplo, nas primeiras edições, os rankings, primeiro, segundo e terceiro lugar, eram bem diferentes. Era até difícil, né, entender ali, nossa, como que os jurados chegaram nessa conclusão e o público nessa. E nos anos, nos últimos anos, né, não sei se vai acontecer hoje, vamos ver, mas começou a aparecer ali, então dois iguais, de repente não na mesma posição, vocês colocaram em primeiro, o público em terceiro, mas o mesmo hambúrguer já aparecendo tanto no júri profissional quanto no júri popular. O paladar está sendo mais treinado depois de tantos festivais, tantas edições?
Com certeza, as pessoas começam a aprender a comer novos ingredientes, né? Então, coisas que às vezes a gente já comeu e o público ainda não. Por exemplo, um exemplo clássico, se você perguntar às pessoas, ah, já comeram trufa? Normalmente a pessoa não conhece porque é um ingrediente não tão acessível. Mas aí, ah, vamos fazer uma maionese trufada, uma geleia trufada pro festival. A galera que nunca comeu começa a falar, pô, isso aqui é legal. E aí isso vai crescendo. O ano passado eu teve um festival com muitos queijos empanados. Então muitas hamburguerias tinham queijo empanado, talvez o brie, a mussarela, não sei o quê. Eram coisas que as pessoas não estavam acostumadas. Hoje já é uma coisa mais comum, elas já sabem o que é comer um brie ou um camembert empanado, que não são queijos populares no Brasil, né? E que são gostosos, mas nem todo mundo gosta, mas que acabam se popularizando com esse uso do hambúrguer.
Legal, você falou também sobre a questão aí de trazer novas pessoas, né? Gente, do total de hambúrgueres vendidos, 49 foram novos consumidores nos estabelecimentos. Então, isso movimenta absurdamente a economia. A gente que está indo conhecer um lugar novo, que não conhecia ainda, você como chefe, Vitor, sabe bem a importância disso, né? De aproveitar uma oportunidade como essa para trazer gente para o seu estabelecimento, né?
Claro, com certeza. E esses novos clientes já são apaixonados por hambúrgueres, né? São pessoas que são da cidade, mas querem... se dão a oportunidade de conhecer novos sabores, novos lugares por causa do festival. Então isso é muito importante para movimentar e para trazer novos clientes. Por isso que o Marcos falou de ter na escolha desse sanduíche, um sanduíche que além de todos os aspectos técnicos que a gente espera, mas também traga essa vontade do consumidor de experimentar. E um dos ingredientes nessa análise que é diferente entre o voto popular e o nosso voto técnico, é isso também que o Marcos falou, que é o custo-benefício, né? Essa sensação de custo-benefício, ela é muito intrínseca na hora do cliente avaliar se um sanduíche está gostoso ou não, porque será que tá bacana mesmo? Será que valeu a pena pagar esse valor? Por isso que essa tabelação, né, dos valores é importante para o festival, e é isso, foi muito bacana.
Agora tá, pra gente já ir encerrando, eu sei que vocês não vão me contar aqui agora, dar esse spoiler tão
talvez
preciso.
Um spoilerzinho, outro.
Do top 3 ou do top 5 que vai ser revelado só hoje à noite, inclusive o do júri popular também. A gente vai saber só hoje à noite quem são os vencedores do Maringá Food Festival. Mas eu queria que você me contasse o seguinte, quais são então os critérios que vocês usaram? Um não dividiu opinião com o outro, cada um teve o seu voto separadamente ali. Os critérios que você usou ali para essa avaliação desses 20, uhum. E pelo menos um que te chamou a atenção, pode ser só um ingrediente ali para a gente deixar no ar, não precisa dar o nome.
Tá bom, vou dar um spoilerzinho. Mas então, a gente tem uma fichinha onde a gente segue ali as avaliações de acordo com a apresentação, né, o visual, a montagem, a forma como está disposto ali os elementos. A criatividade, que é importante para um festival, porque, né, para trazer essa coisa nova, mostrar através da criatividade que é possível você combinar alguns sabores que podem parecer inusitados, mas na verdade funcionam muito bem na boca. Então a criatividade também é um critério. O sabor, obviamente, é o critério de maior peso, e ele está relacionado à criatividade. Se a criatividade entregou aquele sabor que você estava esperando, que estava aguardando, se você indicaria isso para uma pessoa, para algum amigo, né, para algum familiar, porque querendo ou não, boca a boca é o melhor, é a melhor marketing que existe. Então é um bom indicativo quando você fala, pô, indicaria esse hambúrguer? Se indicaria, é porque realmente você gostou. E a qualidade dos insumos, que é outro critério também que é importante e que também tinha um peso na nossa avaliação. A partir daí a gente tecia algumas críticas construtivas, elogios ou realmente somente as críticas em relação à montagem, ao sabor, à combinação, e faz uma média de tudo isso e sobra aí os top 5 do nosso júri técnico. Vou falar um ingrediente que tinha em um sanduíche que eu achei que ficou ali com certeza no top 3, pelo menos para mim, que é um sanduíche que tinha na sua composição um ingrediente chamado pastrame, que é um peito bovino curado por longos dias aí, numa solução com vários temperos, depois é defumado e assado, e o resultado final é uma carne que desmancha, e ele estava compondo aí em um dos hambúrgueres. Com certeza esse foi um dos que mais chamou a minha atenção aí durante as degustações.
Será que o público também gostou? A gente vai descobrir hoje à noite. E você, Marcos, também vou pedir um pequeno spoiler, pode ser de um ingrediente aí que você tenha na composição do que você mais gostou, e também a dica para a gente comer hambúrguer melhor ao longo de todo esse ano, não só no festival. Como é que a gente vê se um hambúrguer realmente está gostoso, de qualidade? Treinar nosso paladar aí um pouquinho.
Olha, o principal é, lógico, é a proteína, então é a carne, é a execução da carne, a quantidade de sal. Eu vejo muita gente errando ainda na quantidade de sal. A galera tem um pouco de medo de colocar sal no hambúrguer, porque até eu mesmo gravando o vídeo, eu coloco sal, eu coloco o suficiente, a pessoa fala, nossa, vai ficar salgado. Não, não vai. Existe uma proporção também de sal para carne, para realçar o sabor, a pimenta do reino também ajuda. Então assim, ter um hambúrguer com uma carne legal, não deixar passar muito, né? Por mais que você goste de bem passado, e que tudo bem, eu gosto de um hambúrguer mais ponto para mal, mas para quem gosta de bem passado, assim que chegar no ponto que você quer, já tira. A suculência da carne é muito importante. A textura muda, né? Quando você passa muito hambúrguer e deixa ele largado lá na chapa, ele seca, ele não tem prazer em comer aí. Você é obrigado a colocar um monte de molho para aquilo poder ficar gostoso. Mas no final, você está comendo molho, não está comendo hambúrguer. Então, assim, para mim, os melhores burgers, e se você quiser treinar seu paladar, é aquele que você consegue comer um pão, carne e queijo sem sentir a necessidade de colocar mais nada. Esse é o melhor hambúrguer. Então, muitas vezes, não é o melhor molho que a gente está querendo comer, e sim realmente o melhor hambúrguer. Agora, no festival, né, lógico, dificilmente alguém vai servir um cheeseburger, porque não vai atraindo as pessoas, a não ser que for uma coisa muito diferente, e também pode acontecer um dia, quem sabe. Um dos que eu mais gostei aí, eu vou falar que o maringaense gosta muito de geleia. Sim, tinha geleia, um dos que eu mais gostei, só que era uma geleia artesanal, porque isso daí te dá um diferencial ali na hora, né? Porque imagina, o Vitor falou, geleia, todo mundo colocou geleia de pimenta. Então, bom, tudo bem, então se você gosta de geleia de pimenta, em vez de eu comprar, vou fazer a minha própria, que é a forma de você colocar a personalidade da sua hamburgueria, da sua receita ali na tua criação, né?
E com esse spoiler a gente termina a nossa entrevista e te digo, eu concordo contigo, quando a gente não lembra que existe ketchup, mostarda, maionese a mais, é porque o lanche está perfeito, você comeu ali que você não sentiu falta de nada, então já é um ótimo passo para você avaliar. E eu tô quase profissional, tá? Vocês comeram 20, eu comi 10, dividindo com o marido, com a mãe, não sozinha, ao longo dessas 3 semanas. Sei que muita gente que tá ouvindo a gente também provou aí as criações exclusivas do festival, e hoje à noite a gente vai descobrir quem são os ganhadores, tanto do júri profissional, também quanto o júri popular. Será que vai bater? Vamos descobrir hoje à noite. Obrigada pela participação de vocês, então, aqui.
Obrigado.
Imagina, um prazer.
Nós conversamos com Marcos Vigorito e também com Vitor Borguignon, que são os dois jurados do Maringá Food Festival desta edição 2024, e deram aí algumas dicas. Quem será que vai ganhar como melhor hambúrguer da cidade? Vamos descobrir hoje à noite.